Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é terça-feira, 26 de maio de 2020. Seja bem-vinda e bem-vindo ao Bem Viver. Na próxima hora, eu, Nara Lacerda, tenho o prazer de apresentar tudo o que a equipe do Brasil de Fato preparou para o programa de hoje. Você sabe, este é o momento para falar de saúde, da pandemia do coronavírus e, é claro, de alimentação saudável e bem-estar. De segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, você pode nos ouvir nas rádios Brasil Atual, da capital paulista e da Baixada Santista. E também nos transmitem as emissoras Rádio Camponesa, em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, interior paulista, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM, em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, e Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará. E, claro, estamos no ar pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site radio.brasildefato.com.br, também às 11 da manhã. Se você perdeu algum programa, pode nos achar no Spotify e no Google Podcast, onde você escuta o Bem Viver a hora que quiser. Então vamos começar de vez a nossa programação?
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Já estamos na última semana de maio e o Brasil segue no escuro, sem saber o verdadeiro impacto da Covid-19 no país. O número de casos segue aumentando e nenhum especialista consegue cravar quando será o pico da doença. Mesmo assim, alguns estados já estão em processo de reabertura do comércio, incentivando as pessoas a irem às ruas. Diante de um cenário de tanta incerteza, precisamos nos apegar àquilo que sabemos que funciona, que é o isolamento social, combinado com a solidariedade. Aqui no Bem Viver, sempre damos destaques para iniciativas dessa natureza. É claro que essas ações não substituem a importância do poder público garantir os direitos da população, especialmente a de baixa renda e de territórios mais vulneráveis. Mas diante das falhas do Estado em chegar a todos os cidadãos, a organização popular tem registrado sua importância. Dessa vez, a iniciativa que a gente vai comentar aqui no Bem Viver vem lá de Pernambuco. Os próprios moradores estão se capacitando como agentes populares de saúde para ajudar em ações de prevenção da Covid-19. Quem traz os detalhes é o repórter Marcos Barbosa. Vamos conferir.
Mais uma ação no combate à pandemia do novo coronavírus teve início nas cidades de Recife e Olinda, com a realização do primeiro curso de formação de agentes populares de saúde. Esta iniciativa é uma parceria das campanhas Mãos Solidárias e Periferia Viva, junto a profissionais de saúde e universidades. O objetivo do curso de agentes populares de saúde é formar lideranças das comunidades para o acompanhamento das famílias, com orientações sobre como proceder com possíveis casos de doentes em casa, além da higienização correta das moradias e das pessoas. Quem explica é Paulo Mansan, coordenador da campanha Mãos Solidárias em Pernambuco.
O agente popular de saúde é um voluntário da comunidade que tem a tarefa de cuidar da comunidade rua a rua, casa a caso.
Antes de iniciar a ação nas comunidades, os futuros agentes populares precisam cumprir os 3 módulos do curso. Nestas formações, eles recebem orientações sobre o que é o coronavírus, como cuidar da comunidade e sobre os direitos da população. A professora e pesquisadora Paulette Cavalcante explica a importância da formação em saúde e de ter os agentes populares como aliados nas comunidades.
Todas as epidemias, elas passam também por um trabalho educativo, um trabalho que ultrapassa a comunicação, a informação, o trabalho de discutir com essa população a importância de lavar as mãos, a importância de ficar em casa, a importância de usar máscaras, a importância de cuidar das pessoas com maior risco. Então, nesse sentido, os agentes populares vêm somar, eles vêm se agregar no trabalho do Sistema Único de Saúde, no trabalho da atenção primária.
O primeiro curso aconteceu em Olinda, com moradores da comunidade de Peixinhos, e formou 15 agentes populares de saúde. Nos próximos dias, as ações serão levadas para comunidades do Recife. Senhorinha Joana, que é moradora de Peixinhos e foi uma das alunas do curso, fala um pouco da experiência de ser agente popular de saúde.
As pessoas na periferia, né, por conta de suas situações econômicas, né, casas em que moram mais de 6, 7 pessoas com 1 cômodo, 2 cômodos, então o que dificulta significativamente o isolamento social que deveria ser feito, né? A gente participou da primeira formação dos agentes populares de saúde aqui no estado de Pernambuco. E formamos, né, agentes populares de saúde na perspectiva de fazer um trabalho de prevenção e conscientização.
Quem quiser ter mais informações sobre a ação deve acessar a página da campanha Mãos Solidárias Pernambuco no Instagram. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Marcos Barbosa.
É o caminho mais eficiente para ajudar na conscientização da população sobre os cuidados com a Covid-19. Excelente iniciativa. Inclusive, acho que todo mundo, neste momento, tem potencial de ser um pouquinho agente de saúde. Como ouvimos na reportagem, as pessoas participaram de 3 módulos do curso para terem essa formação inicial. Mas cada um pode se esforçar para saber os cuidados necessários sobre como não se infectar com o vírus e assim por diante. Busque sempre informações de confiança das autoridades de saúde e dos veículos sérios que apuram as notícias que trazem até você. Assim a gente já pode contribuir muito passando informações corretas adiante, nada de fake news. Por isso que aqui no Bem Viver a gente sempre reforça todo tipo de atenção necessária com a doença. Uma delas é o uso correto da máscara, que é algo fundamental atualmente. O uso de forma incorreta faz com que ela não seja eficaz e expõe as pessoas ao risco de contágio da Covid-19. Vamos relembrar, então, o uso correto do item na reportagem de Adalto Gouveia, da Rádio Nacional.
No Brasil e no mundo, as máscaras de tecido ou descartáveis ganharam prioridade entre as medidas para tentar conter o contágio pelo novo coronavírus. No Distrito Federal e em vários estados, o uso já é obrigatório. As máscaras têm papel importante para evitar que partículas de saliva se espalhem no momento da tosse, espirro ou durante uma conversa. A cada 2 horas, ou no máximo 3, deve ser trocada. A gerente de riscos da Diretoria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal, Fabiana Rodrigues, disse que o acessório deve ser colocado no instante em que a pessoa sai de casa.
Todas as vezes que você for sair de casa, até no momento de você sair da sua casa, se você morar em um prédio, para você entrar no elevador, você tem que estar de máscara. Então, eu vou para o trabalho, eu vou fazer compras, eu vou ao banco, eu vou resolver algum problema na rua, eu tenho que estar utilizando máscara.
Mas para a devida proteção é necessário adotar vários cuidados, como alerta gerente da Vigilância Sanitária.
O que a gente mais observa são pessoas usando máscara, mas de forma incorreta. Essa máscara, para ela atingir o objetivo dela de proteger a população, a pessoa precisa utilizá-la cobrindo o nariz e a boca. Eu não posso deixar ela cobrindo só minha boca, eu cansar e colocar ela ali no meu pescoço. Não, ela só vai ter efeito se ela estiver cobrindo corretamente toda a superfície do meu nariz e da minha boca.
Fabiana Rodrigues lembrou ainda que é preciso ter cuidado para não tocar no rosto nem na máscara pela parte da frente. Segundo ela, a lavagem das máscaras deve ser feita com água, sabão e um pouco de água sanitária. Elas precisam ficar de molho por 30 minutos, depois de secas, passadas a ferro. Com produção de Rosemary Cavalcante, da Rádio Nacional em Brasília, Adalto Gouveia.
Ainda sobre o uso das máscaras de proteção, na semana passada a Câmara Federal aprovou um projeto de lei que torna o uso da máscara obrigatório em todo o país enquanto durar a crise sanitária do coronavírus. Muitos municípios e estados já decretaram medidas semelhantes, mas ainda não há uma legislação nacional que obrigue o uso do item. O projeto da Câmara estabelece que a máscara, seja ela artesanal ou industrial, seja obrigatória nos espaços públicos e privados com circulação de pessoas e nas vias e transportes públicos. O descumprimento da regra pelos cidadãos prevê multa e o valor será definido por governadores e prefeitos. Pessoas com alguma deficiência que impeça o uso adequado da máscara ficam dispensadas do uso obrigatório, assim como crianças menores de 3 anos. O mesmo projeto estabelece que o poder público deverá fornecer máscaras de proteção para as populações de baixa renda e que empresas devem fornecer o item aos funcionários. Para que passe a valer, o projeto de lei precisa agora ser avaliado e aprovado por senadores e seguir para a sanção presidencial. Ontem aqui no programa nós conversamos um pouco sobre a cloroquina. Você deve se lembrar que eu comentei que na semana passada o governo apresentou um protocolo para o uso do medicamento desde os sintomas iniciais do coronavírus. Eu expliquei como essa medida preocupa muito os especialistas. Por isso, no programa de hoje, vamos dedicar nossa entrevista diária para tratar desse tema, mas sob uma perspectiva pouco abordada, que é como essa liberação de cloroquina pode afetar a população do interior. Nossa repórter do Brasil de Fato Pernambuco, Vanessa Gonzaga, conversou com o médico de família e comunidade Joelson Santos. Ele atua na vila de Pelada, zona rural de Caruaru, município no agreste pernambucano. Na conversa, ele explicou quais são os possíveis efeitos para a população e também no sistema de saúde, caso de fato a cloroquina comece a ser distribuída. Confira agora a conversa.
Gerson, em relação ao uso de cloroquina indiscriminado e ainda sem comprovação de que esse medicamento pode curar a Covid, pode ter um impacto nas comunidades rurais, por exemplo, né? Se nesses locais as pessoas começam a tomar o remédio sem sintomas ou com sintomas leves, né? O que é que isso pode causar?
Certo. Tá, veja, a hidroxicloroquina e a cloroquina, como a tábua da salvação aí do governo, do estilo, né? Pegou algo para tentar. Primeira coisa é que eles tentam esconder ou tratar de como assim dizer, trazer alguma arma, né, para as pessoas sentirem que estão sendo cuidadas. Mas, na verdade, o impacto dela é muito grande. Por quê? E agora com essa discriminação do uso, né, a liberação do uso, principalmente das comunidades rurais. Veja, a hidroxicloroquina e a cloroquina, ela é utilizada principalmente em ambientes hospitalares até agora, né? E ainda que estavam se fazendo estudos. Por quê? Ela precisa de uma monitorização cardíaca, principalmente, por conta dos efeitos colaterais, principalmente a arritmia cardíaca. Imagine nas zonas rurais, onde já é difícil até a distância de centros especializados, né? Ou de uma própria UPA para atendimento. E ainda a gente vai estar, já está com os sistemas sobrecarregados. Então, a comunidade, as populações rurais, elas vão ser, na verdade, muito afetadas se a gente não tomar medidas de protegê-las. Por quê? Principalmente também tem a questão da informação, né? A informação para as zonas rurais e para o campo, ela chega de uma forma mais tardia. As fake news têm mais força, muitas vezes, na zona rural, até pelo nível de, muitas vezes, da falta de educação. O índice de analfabetismo ainda, infelizmente, é muito alto na zona rural. Aí, juntando toda essa falta de informação e as pessoas achando de que a cloroquina vai poder ser tomada, então ela vai trazer um impacto muito grande, né? Vai aumentar ainda a sobrecarga no sistema de saúde, por conta dos efeitos adversos. Muitos países que tentaram iniciar cloroquina como tratamento já proibiram, como a Suécia, né? Alguns lugares no próprio Estados Unidos também é um proibido por conta dos efeitos colaterais. E aí a nossa população do campo pode ser mais afetada pelo distanciamento do serviço e pelo acesso, que é mais difícil ainda.
Como está sendo esse combate à Covid no campo, né? A gente está tentando fazer, no Brasil de Fato, um enfoque que saia da pauta das grandes cidades, do Recife, para falar das realidades da zona rural, das cidades de pequeno e médio porte. E aí, a gente conversou há alguns dias atrás com alguns residentes, né, que fazem parte das equipes de atenção primária em saúde. E aí queria que tu explicasse também como é que tem sido, né, as visitas domiciliares, enfim, o atendimento na zona rural, como tu tem percebido os impactos, né, da pandemia, se você tem visto muitas pessoas com sintomas, enfim, como tem sido esse combate que não é necessariamente nas UTIs, naquele enfrentamento direto, mas que tem um papel importante, né, na atenção primária.
Isso. Então, primeiro é que falar que na zona rural, de forma geral, a gente já tem uma diminuição de profissionais e de qualidade de serviço na atenção primária, principalmente as menores cidades, ou quando se estão mais distanciamento dos grandes centros, a gente vai ver muito, né, algumas exceções, mas na grande maioria é falta de profissionais. Por quê? Como a gente, e aí falando um pouco mais da profissão médica, que ela é elitizada historicamente no Brasil, eles tendem a migrar para os grandes centros, né? Então a gente vê a concentração médica nos grandes polos, trabalhando para ter 3-4 trabalhos. E aí a atenção primária agora, como a gente já está, a pandemia ela está se periferizando e está entrando também no campo, a afetação da população de campo vai ser muito maior, porque por falta de profissionais, principalmente falta de equipe na atenção primária. Profissionais que estão sendo deslocados da atenção primária para fazer plantão, profissionais que saíram da atenção primária para não ter muito contato com o povo e estão, né, muitas vezes só dando plantão ou nos consultórios privados, e muitos médicos que estão se negando a fazer alguns tipos de atendimento, inclusive acompanhamento que já se vinham fazendo. Então, diante dessa pandemia, a gente percebe que a população do campo está cada vez mais vulnerável por conta da falta de profissionais, da falta de estrutura da atenção primária. Ademais de que, pela a desigualdade e a concentração de terra que a gente tem no campo, ainda a gente vê, percebe muita gente pobre, né? A pobreza é muito grande por conta da concentração de terra e da exploração. Então, tem sido assim. Algumas medidas a gente tem tomado em algumas experiências. Por exemplo, aqui onde eu trabalho é uma zona rural. Uma das primeiras medidas que eu comecei a fazer aqui foi estar informando o povo, criar um meio de comunicação para estar dialogando diretamente com a população. No momento que fica assustado, no momento que, né, não. A população já percebeu quando tem algumas informações que não são confiáveis, eles vão me perguntar. Eles me perguntam, querem que eu fale aqui para a população, né, em forma de áudio, né, em forma desse diálogo, porque chega muita fake news, chega muita situação nesse nível. E a população fica desprotegida. Então, daqui de onde eu falo, que é de Caruaru, nem tanto, porque tem um investimento no SUS. É grande, mas assim, percebendo nas outras regiões, conversando com outras pessoas, né, inclusive em áreas de assentamentos nossos, acampamentos, o pessoal tem entrado em contato, porque teve assentamento que estava com 20, 30 pessoas com febre, e a Secretaria de Saúde passou tipo quase 2 semanas para poder chegar ou fazer alguma ação. Então, veja, isso é um momento de pandemia, um momento que a febre, né, é algo que a ponta do iceberg, e a gente tem que fazer medidas rápidas. Então, no campo está sendo cada vez se demora mais essas medidas. Há uma inequidade, uma desigualdade para com o campo. Outra coisa, a vacina. Muita reclamação de algumas áreas nossas, e tem recebido algumas pessoas também falando sobre as zonas rurais, onde estão deixando para vacinar muitas vezes as áreas rurais por último, como se sobrar a gente vai. Então também essa micropolítica, em onde vai escolhendo quem recebe primeiro, onde vai escolhendo aonde vai fazer, né? E aí os povos que se organizam, os povos que estão em organizações, muitas vezes são prejudicados pelo preconceito. Essa desigualdade com o campo, que é crônica e é histórica, ela vai estar cada vez mais vislumbrando agora na pandemia. Então, agora que ela está mais se identificando no campo, E a população do campo vai sofrer porque as estruturas não foram pensadas para a zona rural. Elas são estruturas na zona rural, mas estruturas pensadas para o urbano. Profissionais que são formados com a visão de atendimento urbano. Né? Então a gente tem toda essa série.
Tem uma última coisa, Jéssica, que é como orientar a prevenção e o combate, por exemplo, em pessoas com sintomas leves no campo. Né? A gente tem visto que na zona urbana e nos grandes centros, uma das medidas é o isolamento, mas a gente percebe que no campo esse isolamento ele já existe, né? Não só entre as comunidades e o centro, mas também entre as famílias, né? Geralmente essas pessoas já vivem no isolamento. Mas queria entender, por exemplo, o que é que vocês estão indicando para as pessoas, né? Tipo, já que não é para tomar cloroquina, o que é que elas devem fazer quando elas apresentam sintomas leves que ainda não devem ir para o hospital, né? Como elas se cuidam em casa?
Veja, o primeiro tratamento que nós, a gente está fazendo, principalmente a ala mais popular, é garantir comida para o povo. Primeira coisa, sistema imunológico precisa de comida. Então, como é que a gente vai garantir essa comida? É a soberania alimentar, a produção de alimentos saudáveis, o conhecimento dos alimentos e a distribuição da terra. Então, são medidas urgentes para as pessoas trabalharem, plantarem comidas, principalmente plantações de curto período, para poder se alimentar. Porque pode fazer isolamento e não tiver comida, vai morrer, inclusive, por outras situações. Então, é uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, é uma coisa que a gente tem frisado muito. Plantas e medidas medicinais que a gente tem. Então, a gente está, em todo momento, estamos conversando sobre, por exemplo, o consumo de alho, que é um antiviral bem histórico, utilizado inclusive para animais. Na roça mesmo, o pessoal utiliza o alho para o gogo da galinha, como assim dizer. Então, o consumo de alho, o consumo de limão, ou seja, a gente está tratando de entender alguns alimentos que podem nos fortalecer frente a isso. Porque não tem um tratamento específico, mas a gente pode tratar, diminuir os impactos da doença e quando ela chega, a gente diminui os sintomas. Então, a gente vai ter eucalipto para febre, né? A gente vai ter o consumo de líquidos, de vitamina C que está na goiaba, que está na acerola. Então, tratando de trazer um pouco esse conhecimento e valorando as potencialidades que tem no campo. Então, as práticas integrativas e práticas populares, elas estão mais presentes no campo, principalmente por essa ausência, muitas vezes, do serviço tradicional que não dialoga. Então, a gente está onde é que tem rezadeira, onde é que tem bezedeira nos assentamentos e acampamentos ou nas outras zonas rurais. A formação de algumas barreiras sanitárias para ter esse controle de quem vai e vem da cidade, porque principalmente tem os primeiros casos que estão aparecendo nas zonas rurais são as pessoas que têm mais contato na cidade, né? Então, esse é um cuidado. Só que aí a gente precisa, no campo, precisamos plantar. Esse é o desafio da gente fazer isolamento, mas temos que plantar para alimentar a população. Então, tem que levar a mercadoria, tem que cuidar com a mercadoria. Não precisa ir todo mundo para levar. Né? Uma pessoa vai e leva para a feira e tem que levar, trazer. Tem que cuidar com os caminhões que vêm de todas as partes do Brasil, que vai e vem e entra dentro das nossas áreas. Né? Então, tem também esse cuidado e construindo esses espaços de diálogo com a população para ela ter acesso a informações de qualidade, acesso a informações sobre as evidências, tirarem as dúvidas, porque nesse isolamento histórico também que já tem, né, no campo, diversas outras situações, mas também eles são isolados de vários outros direitos, né, de educação, informação, cultura. Então a gente está tratando de trazer tudo isso. É muito importante, por exemplo, a arte agora no isolamento, a arte para a saúde, né? Porque a doença mental já está chegando antes, problemas de saúde mental, antes da pandemia chegar mesmo, e principalmente no campo, né? Então, são medidas que a gente tem feito. Identificar algumas pessoas que estão mais vulneráveis, para tratar de impulsionar solidariedade, da arrecadação de alimentos. Estamos também, as pessoas que mais produzem, estão compartilhando os alimentos, né, com a cidade ou no próprio campo. Mais ou menos nesse sentido. No campo a gente vê que tem mais a solidariedade nata das pessoas também. Então tem algumas potencialidades que a gente precisa conhecer para poder valorá-las também junto à comunidade.
Joyce, era basicamente isso. Muito obrigada, viu, pela tua disponibilidade.
Tá bom. Tá? Obrigada, viu?
Uma atualização importantíssima sobre a cloroquina. Ontem, a Organização Mundial da Saúde suspendeu os testes que estava coordenando com o medicamento. O diretor-geral da entidade, Tedros Ghebreyesus, afirmou que a medida foi determinada depois da divulgação dos resultados de um estudo que foi publicado na sexta-feira na revista científica The Lancet. A pesquisa feita com 96 mil pessoas apontou que não houve eficácia da substância contra a Covid-19 e detectou risco de arritmia cardíaca nos pacientes que utilizaram a cloroquina. A gente falou desse assunto também no programa de ontem. A OMS já havia anunciado que era contra o uso amplo do medicamento para tratar do coronavírus. Agora vamos dar um tempo de falar do coronavírus e falar sobre um fenômeno natural que afeta muita gente todo ano, em especial as pessoas que estão no campo. Mais de 77 milhões de raios são registrados por ano no Brasil, um dos maiores números do mundo. Essas descargas elétricas causam pelo menos 110 mortes e as principais vítimas são trabalhadores rurais. Ouça a reportagem de Samia Mendes, da Agência Brasil, e saiba como se proteger.
O Brasil é o país com maior incidência de raios do mundo e os trabalhadores do campo são as principais vítimas. Os dados são de um estudo feito pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O levantamento utilizou dados dos anos de 2000 até 2019. São registrados no Brasil cerca de 77 milhões e 800 mil descargas elétricas por ano, número que coloca o país na liderança de incidência de raios no mundo. Nesse período, são registradas, em média, 110 mortes no país. De acordo com os dados analisados na pesquisa, entre as principais circunstâncias de fatalidades com raios se destacam atividades de agropecuária, estar dentro de casa próximo à rede elétrica ou hidráulica e atividades na água ou próximo a praias, rios, piscinas ou embaixo de árvores. Os raios podem ocorrer pouco antes da chuva começar ou no estágio final da tempestade. A recomendação é buscar abrigo tão logo apareçam nuvens carregadas no céu ou comece a trovejar. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Samia Mendes.
Na ausência de para-raios, as descargas também podem ocorrer sobre árvores, principalmente as mais altas e isoladas, e também cercas de metal e postes. A recomendação da Defesa Civil é que você não saia de casa em momentos de tempestade, evite utilizar aparelhos elétricos nesses períodos também.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Lave as mãos frequentemente com água e sabão e use antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente após tossir ou espirrar, depois de cuidar de pessoas doentes, após ir ao banheiro e antes e depois de comer. Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. Evite usar as mãos. E se usar, lembre de lavar bem com água e sabão. Se usar um lenço, jogue fora imediatamente e lave as mãos. Use preferencialmente lenços descartáveis. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Chegou a hora de atualizarmos a situação do Brasil diante da pandemia com os nossos repórteres espalhados pelo país. Vamos para o panorama nacional com a nossa repórter Lu Sudré, que está em São Paulo e conta que o Brasil já passou de 23 mil mortos pela doença. Oi, Lu.
Olá, Nara, e olá a todos os ouvintes do programa Bem Viver. Olha, é isso mesmo. A pandemia do novo coronavírus segue avançando pelo país. De acordo com informações divulgadas ontem pelo Ministério da Saúde, o Brasil chegou a 23.473 óbitos. Atualmente, existem 374.898 casos confirmados de contaminação. Esses dados garantem ao país a triste segunda colocação no ranking mundial da doença. Somente os Estados Unidos, com 1 milhão e 600 mil doentes para o Covid-19, supera os índices brasileiros. Somente nas últimas 24 horas, nós registramos 808 mortes por coronavírus e 11.687 novos casos da doença. Todos os dias a gente tem falado aqui no Bem Viver, Nara, do número de óbitos no país, né? Que oscilou bastante na última semana. O recorde nacional foi alcançado na última quinta-feira, dia 21 de maio, quando nós registramos 1.188 óbitos por conta da doença apenas em um dia. Em comparação com outros países, nós ocupamos a sexta posição na lista de maior número de mortes pela Covid-19. Já internamente, o estado de São Paulo continua à frente no número de infectados pelo coronavírus. São 83.625 casos, seguido pelo Rio de Janeiro, com 39.298 doentes, e o Ceará, que tem 36.185 contaminados. São Paulo concentra também o maior número de óbitos, com 6.220 mortes. Depois vem o Rio de Janeiro, com 4.105 falecimentos, e o Ceará, onde 2.423 pessoas morreram em decorrência da doença. Com os crescentes números aqui em São Paulo, Nara, havia uma expectativa do endurecimento do isolamento social. No entanto, o governador João Dória disse na tarde de ontem que não pretende decretar o lockdown no estado, como é chamado, né, o bloqueio total das atividades não essenciais, ou seja, uma versão mais rígida do distanciamento social que já foi aplicada em alguns estados do país. Dória disse ainda que a partir do dia 1º de junho deverá adotar o que ele chamou de quarentena inteligente, na qual as medidas de isolamento social irão variar a depender dos aspectos particulares de cada região do estado. E em nível global, o número também assusta, Nara. De acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, a Covid-19 já provocou 344 mil óbitos e infectou 5 milhões e 400 mil pessoas. Eu fico por aqui, é com você, Nara. Até amanhã.
Obrigada pelas informações, Lu Sudré. Agora vamos conversar com a Amélia Gomes, em Minas Gerais, na capital mineira, Belo Horizonte. Os casos seguem aumentando, mas a prefeitura iniciou a reabertura dos comércios. Olá, Amélia.
Bom dia, Nara. Bom dia para você que acompanha o programa Bem Viver. O último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais mostra que o estado tem 6.962 casos confirmados de coronavírus e 230 óbitos. E olha, Nara, uma notícia bem séria e preocupante, além, claro, né, dos dados aí do boletim da Secretaria de Saúde, é que depois de várias denúncias, a Força Aérea Brasileira decidiu suspender todas as atividades presenciais na EPCAR, a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que fica aqui em Minas Gerais, na cidade de Barbacena, na região do Campo das Vertentes. A medida foi tomada após 195 dos 507 alunos da escola testarem positivo para o coronavírus. A escola seguia em pleno funcionamento, mesmo diante da pandemia. Uma diligência do Ministério Público Federal verificou as seguintes situações na instituição: a realização de atividades físicas em grupos numerosos, a não utilização de máscaras de proteção, vestiários sem sabonetes e a superlotação das salas de aula. E ontem foi o primeiro dia da reabertura gradual do comércio em Belo Horizonte. Na segunda-feira, a cidade amanheceu com ônibus cheios. No sábado, dia 23, foi publicado um decreto do prefeito Alexandre Calil estabelecendo que cada viagem de ônibus deveria ter, no máximo, 20 pessoas em pé no sistema MOVE, 10 no ônibus convencional e 5 no mini-ônibus. Ainda segundo o decreto do prefeito, os veículos devem ser sinalizados com os locais de posicionamento dos passageiros que vão ficar em pé, passar por higienização e também ter disponível para todos os usuários álcool em gel. Porém, recebemos denúncias aqui na nossa redação de que em algumas linhas as medidas do decreto não estavam sendo respeitadas. A estimativa é que, com o decreto de reabertura gradual do comércio do prefeito Alexandre Calil, aqui em Belo Horizonte, cerca de 10 mil lojas devem retomar as suas atividades nos próximos dias. Nós voltamos com você aí no estúdio, Nara.
Muito obrigada pelas atualizações, Amélia, diretamente de Belo Horizonte. Seguindo o nosso giro, vamos ao norte do país. A repórter Catarina Barbosa vai nos contar um pouco sobre a situação do Pará. Ontem terminou o período de isolamento social rígido e obrigatório, lockdown. Além de Belém, outros 15 municípios estavam sob o regime. Permanecem apenas duas cidades nessas regras, mas quem explica isso direitinho é a Catarina. Olá, Catarina.
Oi, Nara, e todos os ouvintes do programa Bem Viver. Aqui no Pará, no último domingo, dia 24, o governador Helder Barbalho, do MDB, encerrou o período de lockdown, mas deixou para os prefeitos a decisão de obrigar o comércio não essencial a fechar as portas. 16 dos 144 municípios estavam em lockdown. Agora, só Cametá e Abaetetuba, no nordeste do estado, seguem em isolamento total. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, a taxa de isolamento social atingiu no máximo 57% no dia 17 de maio, bem abaixo dos 70% recomendados pela Organização Mundial de Saúde. O governo disse que se baseou em um relatório técnico realizado pela Universidade Federal Rural da Amazônia e a Universidade Federal do Pará, com apoio da Secretaria de Saúde Pública, de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica e da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará, para tomar a decisão de pôr fim ao lockdown. O documento, no entanto, aponta que variáveis não previstas podem influenciar nas projeções e que agora o avanço será em direção aos municípios do interior do estado. Além disso, Nara, no primeiro dia sem lockdown, teve protesto de comerciantes no centro de Belém. Eles alegavam não saber o que era e o que não era permitido funcionar. Acabou que vários foram conduzidos até a delegacia para prestar esclarecimentos. Por aqui, o Decreto Estadual 777 de 2020 autoriza reuniões presenciais e cultos com no máximo 10 pessoas, desde que sejam obedecidas as medidas de proteção e distanciamento de 1,5 metro entre os participantes, além do uso de máscaras. Eventos e manifestações de qualquer natureza com mais de 10 pessoas está proibido. As escolas estaduais continuam com as aulas suspensas e os alunos recebendo a merenda escolar. Shopping centers, salões de beleza, clínicas de estética, estabelecimentos e serviços não essenciais, assim como academias de ginásticas, bares e restaurantes, seguem fechados. Os deliveries relacionados às atividades essenciais podem funcionar sem restrição de horário. E as visitas nas unidades prisionais continuam proibidas. Os órgãos responsáveis pela fiscalização do isolamento social ainda podem aplicar multas, Nara. Ou seja, primeiro advertência seguida de multa diária de até R$50 mil para pessoa jurídica e multa diária de R$150 para pessoas físicas. É com você, Nara.
Muito obrigada pelas informações, Catarina, diretamente de Belém. Vamos continuar falando da pandemia. Vou pedir atenção de vocês para ouvirmos Leandro Araújo, médico de família e comunidade. Neste momento, é importante todo mundo ficar atento aos cuidados necessários para conter o vírus. Não precisamos estar vidrados nas notícias e saber de tudo que acontece, até porque isso não faz muito bem, né? O importante é estar claro na nossa cabeça o que é verdade e o que é mentira na hora de combater a Covid-19. Por isso, aqui no programa, sempre abrimos espaço para os profissionais da saúde. Nunca é demais ouvir mais uma dica. Vamos conferir, então, o que o Leandro Araújo tem para nos contar.
Gostaria muito da atenção de cada um e de cada uma para a gente falar de um tema super importante para a nossa saúde, que é o novo coronavírus. Esse novo coronavírus, que apareceu no nosso país recentemente, é uma doença nova. É uma doença que pouco se conhece sobre ela e pouco se sabe sobre o tratamento dessa doença também. Muito menos temos até o momento uma vacina para a gente se proteger dela. Portanto, é importante que cada um e que cada uma possa realizar medidas de proteção para evitar que essa doença ocorra. Uma das medidas fundamentais é a gente realizar o nosso distanciamento social. Distanciamento social faz com que a gente diminua a circulação de pessoas e, consequentemente, diminui também a transmissibilidade da doença. É uma doença que se transmite por contato e que se transmite também pela respiração. Daí a importância da gente poder, além de realizar o distanciamento social, realizar também o uso de máscaras, pois as máscaras impedem as microgotículas que saem da nossa boca ou do nariz possam se espalhar no ar e possam contaminar outras pessoas. Importante cada um e cada uma fazer sua parte, cuidando também da sua família e de toda a comunidade. A gente produzindo as nossas máscaras, podemos utilizá-las e podemos estar também evitando que outras pessoas adoeçam quando a gente estiver utilizando e que a gente também possa se contaminar. Cada um e cada uma tem uma tarefa de evitar que a sua comunidade ela possa ter gente doente. Quanto menos pessoas adoecidas, melhor para o sistema de saúde, porque as poucas que adoecerem, elas vão ter melhor assistência no serviço de saúde, seja no posto de saúde, seja no hospital, ou mesmo se precisar, há mais possibilidade de a gente ter vagas nas UTIs, nos grandes centros também. Por isso, companheiros e companheiras, a gente traz aqui uma mensagem super importante, a gente fortalecer a importância do isolamento social, a gente poder utilizar máscaras e a gente poder fazer a higienização das mãos de forma correta, usando água e sabão ou álcool em gel também. Mesmo que a gente vá para as nossas atividades no roçado, na horta ou no cuidado com os animais, a gente manter esses cuidados é importante. Do distanciamento social, né, que seria 2 metros de distância de cada pessoa, né, de uma pessoa para outra, e a gente poder fazer a utilização de máscaras e os cuidados da higienização. Lembramos que toda vida ela importa, que toda vida ela deve ser cuidada e que todos nós temos a tarefa de fazer a prevenção contra o novo coronavírus. Tamo junto, saúde é a capacidade de lutar contra tudo que nos oprime. Viva a luta dos trabalhadores e trabalhadoras contra a Covid-19. Grande abraço.
Muito bom, agradeço demais a participação do Leandro aqui no Bem Viver. Como vocês ouviram, independentemente de onde você mora, os cuidados básicos são os mesmos. Caprichar na hora de lavar as mãos, usar máscara, realizar o isolamento corretamente. Eu gostaria de destacar essa frase final do Leandro. Saúde é a capacidade de lutar contra tudo que nos oprime. E a gente volta a falar sobre a situação dos povos indígenas no Brasil. Não é de hoje que a entrada de missionários religiosos nos territórios das populações tradicionais é motivo de discussão. Na verdade, essa é uma prática antiga que nos faz voltar a meados de 1500, quando os jesuítas chegaram ao Brasil e repassaram os ensinamentos da doutrina católica aos povos nativos. A ação de missões cristãs nesses territórios ainda é realidade e não necessariamente é uma prática mal vista. Nem só de pregação e imposição de fé vivem essas missões. E é claro que é preciso todo cuidado no contato com essas populações. Muitos missionários estão, de fato, comprometidos com projetos de proteção, saúde e autossustentação dessas comunidades aqui no Brasil. Por outro lado, também há denúncias frequentes de desrespeito à diversidade cultural com a imposição de valores e cultos, por exemplo, em especial aos chamados povos isolados. Essas comunidades, por decisão própria ou por determinadas circunstâncias, vivem em isolamento total ou sem contato significativo com a sociedade. E olha só, diante de tudo que eu te contei, a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, nomeou um pastor para assumir a coordenação geral de índios isolados e recém-contatados. A boa notícia é que a justiça anulou a nomeação do líder religioso por considerar a atuação missionária como um risco aos povos isolados. E não é só a cultura e a espiritualidade desses povos, não, é também a saúde dos indígenas. Vamos saber mais na reportagem do nosso correspondente de Brasília, Eric Gimenez. A locução é de Mariana Lemos.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região anulou a nomeação do líder religioso Ricardo Lopes Dias para a Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente Contato da FUNAI. A decisão atende a pedidos do Ministério Público Federal, que denunciou grave risco de genocídio aos povos e comunidades isoladas em razão da atuação religiosa do servidor. Além disso, segundo a Procuradoria, Dias Lopes não atende aos requisitos legais para o cargo, porque apenas servidores efetivos da Fundação podem ocupá-lo, o que não é o caso. Para embasar a anulação, o desembargador reforçou que o missionário já tomou decisões no cargo que violam o direito dos povos indígenas e colocam em grave risco a política brasileira de não forçar o contato com povos em isolamento voluntário. Segundo lideranças indígenas, Lopes Dias atua para fazer contatos forçados e evangelizar povos isolados. Ele também teria convidado lideranças indígenas do Vale do Javari para assumir cargos no órgão, agora dirigido por ele. Fontes ligadas à FUNAI informam que o missionário chegou a oferecer a coordenação regional do órgão em Atalaia do Norte, no Amazonas, para indígenas do Vale do Javari, dentre outros cargos. Dias atuou como missionário na terra indígena do Vale do Javari, no Amazonas, ligado à organização religiosa antes conhecida como Missão Novas Tribos do Brasil e agora chamada de Etnos 360. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Eric Gimenez em Brasília, Mariana Lemos.
É o segundo caso só neste mês de um funcionário da área de proteção aos indígenas isolados da FUNAI que é afastado do seu cargo. Você se lembra que no começo de maio, Francisco das Chagas Lopes da Rocha pediu exoneração depois de uma denúncia aqui do Brasil de Fato? O próprio Eric Gimenez, repórter responsável pela matéria que você acabou de ouvir na voz da Mariana, descobriu que esse servidor havia mentido em um documento para assumir a chefia em uma frente de proteção a indígenas isolados. Francisco da Rocha assinou um documento garantindo que não respondia a nenhum processo administrativo disciplinar. O servidor, no entanto, é alvo de duas investigações em curso sobre sua conduta enquanto servidor no órgão indigenista. E o assunto agora é a indústria de carne no Brasil e no mundo. Quando você compra uma determinada quantidade de carne no supermercado, você pensa de onde ela veio ou como foram tratados os animais? Existem dois modelos de produção mais conhecidos. Um é o pastoreio, aquele no qual o produtor mantém uma relação mais próxima com os animais e as pastagens. Outro é o do confinamento, quando os bovinos são criados em lotes e enfileirados numa área restrita, recebendo grãos e água quando necessário. Esse último sistema de confinamento é o que ganhou força nas últimas décadas com o avanço do agronegócio. Mas cada vez mais pesquisas mostram como essa forma de produção não é sustentável nem para o meio ambiente, nem para o bolso dos consumidores. Ainda assim, é ela que predomina no mundo e no Brasil. Em conversa com o programa Ambiente é o Meio, da Rádio USP, o professor do Departamento de Zootecnia e Desenvolvimento Rural da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Machado Filho, explicou quais são as evidências de que esse modelo de produção não é o mais sustentável. Vamos conferir um trecho da entrevista.
Então vamos falar um pouquinho agora sobre o atual modelo de produção de carne que é no Brasil, mas acho que segue um padrão mundial também. Eu posso dizer, Luiz Carlos, que esse modelo, do ponto de vista ambiental e talvez até econômico, ele não é sustentável no longo prazo?
Pode dizer sim, ele não é sustentável. A agricultura tem sido considerada, em alguns países, mais poluidora do que a indústria, pela quantidade de agrotóxicos utilizados, não só agrotóxicos, mas também uma quantidade, às vezes, exagerada de fertilizantes, que leva à poluição, a eutrofismo de rios e uma série de problemas. Então, essa agricultura, ela realmente é dominante, ela resulta em alta produtividade, mas ela demanda muita energia fóssil, muitos recursos naturais e tem como consequência um impacto ambiental muito forte.
Do ponto de vista de custo também, quer dizer, a quantidade de água que é usada para produzir um quilo de carne, a própria questão do metano, né, dos ruminantes, será que você poderia comentar um pouquinho sobre essas questões?
Do ponto de vista econômico, quem ganha dinheiro com a agricultura, e na verdade não é o produtor, não é o agricultor, são aqueles que vendem para o agricultor e aqueles que compram do agricultor. Essa, infelizmente, é a realidade. E essa realidade ela pode ser verificada da seguinte maneira. Se você observar qualquer atividade agrícola do mundo e qualquer país do mundo, à exceção de Cuba, você vai ver que em todos os países, numa série, vamos dizer, de 20 anos, o número de produtores reduz tremendamente. Eu vou lhe dar um exemplo. Os Estados Unidos tinha, na década de 40, aproximadamente 4,5 milhões de propriedades que produziam leite, e uma população que era um terço da população que é hoje. Atualmente, os Estados Unidos têm uma produção de leite muito superior à que tinha na década de 40, 50, e o número de produtores de leite nos Estados Unidos é em torno de 40 mil. Então veja que a redução foi de 4 milhões e meio para 40 mil. Olha que interessante, eu fiz uma comparação pegando 5 países que, em termos gerais, produzem leite à base de pasto. Brasil, Argentina, Austrália, Nova Zelândia e Uruguai. E comparei com 5 outros países que produzem leite, são bons produtores de leite, confinado. Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Israel e França. Eu comparei esses países em termos de produtividade. A produtividade, produção de leite por vaca ano, dos países que têm o confinamento, ela é muito superior, é em torno de 8 a 9 mil quilos de leite por vaca ano, enquanto que a produtividade dos países à base de pasto é em torno de 3.500 quilos, 4 mil quilos de leite por vaca ano. Só que o custo do leite desses países que produzem confinado é o dobro. Então, nós temos aí uma questão realmente de paradigmas. Ou você vai fazer uma produção visando altíssima produtividade por animal a um custo alto, e isso resulta num produto de maior preço para o consumidor, ou você vai produzir o mesmo produto com uma produtividade um pouco menor, mas a um custo muito menor. E o que é interessante também, nós temos um trabalho realizado, publicado uns 2-3 anos atrás, exatamente que a gente avalia o problema do estoque de carbono no solo em função do sistema de produção. E nós comparamos um cenário que é a produção de leite à base de pasto e a produção de leite à base de grão, que seria o animal confinado, e a produção de milho e soja ou a produção de pastagem. E nós chegamos às seguintes conclusões. Em primeiro lugar, a pastagem estoca muito mais carbono no solo do que a lavoura, mesmo a lavoura em plantio direto. Então essa é uma discussão que existe sobre a emissão dos ruminantes. Segundo dados da FAO, 40% dos gases de efeito estufa produzidos pela agricultura vem das emissões da fermentação entérica, ou seja, vem da emissão do ruminante. Acontece que a vaca, quando ela come o pasto faz fotossíntese, e ao fazer fotossíntese, ele sequestra carbono da atmosfera e guarda no solo como carbono orgânico no solo. Então, a conta da emissão, ela não é uma conta de mão única, ela é um balanço, é um ciclo, o ciclo do carbono. Então, você tem que ver o que é emitido e o que é capturado no processo produtivo, né, e qual o resultado disso. Tem um trabalho norte-americano, por exemplo, que compara a produção de carne bovina a pasto num sistema desse tipo do pastoreio racional com o confinamento. E eles chegam à conclusão de que, primeiro, a emissão da vaca a pasto ou do boi a pasto é superior à emissão do boi confinado. Entretanto, o sequestro de carbono que a pastagem realiza, quando você vai ver o balanço dos dois sistemas de produção, o sistema de produção a pasto tem um resultado de 6 quilos de carbono sequestrado por quilo de carne produzida, e o confinamento tem 6,5 kg de carbono emitido por quilo de carne produzida. Então, num sistema, você produz carne e reduz o aquecimento global, e no outro sistema, você produz carne e aumenta o aquecimento global. Então, quando se fala em produção animal, é preciso separar o joio do trigo. Da mesma maneira, quando se fala da agricultura. Ninguém pode ser contra a produção de alimentos. Ninguém pode ser contra a agricultura. Agora, eu posso achar que existem modelos de produção agrícola que são melhores do que outros.
Muito interessante entender como esse modelo de agricultura e de pecuária defendido pelo agronegócio, ao contrário do que dizem as propagandas, não traz benefícios nem para a população em geral e nem para os agricultores. É por isso que aqui no Bem Viver nós valorizamos e incentivamos que você também valorize o trabalho dos pequenos agricultores e produtores do Brasil. Para termos uma ideia, um levantamento do portal de olho Olho nos Ruralistas, realizado no ano passado, mostrou que a indústria da carne deve um montante de 88 bilhões de reais à União. Alguns dos nossos ouvintes devem estar escutando o Bem Viver bem pertinho da hora do almoço, né? Para quem está ouvindo no site Brasil de Fato, com certeza. Bom, chegou a hora então de ouvir o Comida de Verdade. Você já sabe como é. Aqui no Bem Viver, a gente sempre acha um espaço para passar uma receita delícia e fácil de fazer. Aquelas que não tem como errar, até eu consigo. E o resultado sempre é bom, pelo menos aqui em casa, viu? Hoje a cozinheira goiana Letícia Massula separou para nós uma receita de farofa de sardinha. A própria Letícia admitiu que não esperava pela combinação, mas quando fez foi amor à primeira mordida. Então vamos fazer o seguinte, pega o pedaço de papel, a caneta e presta atenção na dica.
Comida de verdade.
Olá, ouvintes. Aqui quem fala é a Letícia Massula, cozinheira de Pirenópolis, Goiás. Quero compartilhar com vocês uma receita muito bacana e simples de fazer, que aprendi com uma amiga aqui de Piri. É uma farofinha de sardinha. Eu adoro sardinha, mas nunca tinha pensado em fazer farofa com elas. Fiz e adorei. E agora eu vou compartilhar com vocês. Eu acho sardinha um super ingrediente, é muito bacana. Tem um bom custo, é muito saudável, mesmo sendo industrializada. E uma latinha faz uma refeição. Para fazer a farofinha, é muito simples. Você doura a cebola, talos de salsinha ou de coentro e alho no azeite. Doura, junta a sardinha de uma lata, pode colocar o óleo dela junto, que dá muito mais sabor. Dá uma amassada com o garfo nas sardinhas, mistura bem, junta a farinha, que pode ser de mandioca ou de milho, e até mesmo uma farinha de pão vai bem. Só toma cuidado para não colocar farinha demais e ficar seco. Experimenta o sal e aí capricha no cheiro verde e, se for do seu gosto, bastante pimenta. Tá pronta. Fácil, né? Se quiser incrementar a receita, pode cozinhar um ovo e acrescentar ele bem picadinho na hora que colocar a sardinha. Gostou? Então, se fizer aí na sua casa, passa lá no meu blog e me conta o que achou. É cozinhadamatilde.com.br. Beijocas, fiquem bem. Fiquem em casa. Até a próxima.
E aí, conseguiu anotar? Se não conseguiu, não tem problema. Entra lá no nosso site, radio.brasildefato.com.br, e procura o podcast Comida de Verdade. Eu aqui em casa vou colocar em prática com certeza, inclusive porque você sabe que a sardinha faz muito bem para a nossa saúde, né? Ela tem um teor maior de ômega 3 do que os peixes como atum e salmão. Isso quer dizer que ela pode ter ação anti-inflamatória e antioxidante mais potencializada e pode também reduzir o risco de doenças cardiovasculares e de infarto. E vale até para sardinhas enlatadas que são vendidas no supermercado. E o programa desta terça-feira vai ficando por aqui. Amanhã, quarta-feira, a gente se encontra para mais uma edição do Bem Viver. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no nosso site radio.brasildefato.com.br e por outras emissoras em diferentes horários. Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís do Maranhão, Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista, Rádio Super 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo, Rádio Terra Livre 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre 94,5 FM em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Onda 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, e Rádio Camponesa 95,7 FM na cidade de Crateús, no Ceará. E tanta gente ouvindo Bem Viver, dá um quentinho aqui no coração. Obrigada a todos os ouvintes que estão nos acompanhando em outros estados fora aqui de São Paulo. E se você é daqueles que gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. É só digitar programa Bem Viver no campo de busca que você vai nos encontrar. Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Lucas Weber, Beatriz Pasqualino e Maiara Paixão. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação, Camila Salmásio. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã, quarta-feira, tem mais Bem Viver. Vou te esperar.
Você ouviu o programa Bem Viver. uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.